A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o juiz Maurício Doutor. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre disposições do novo CPC com relação à cobrança de dívidas. Vamos falar mais especificamente sobre medidas que prevêem a suspensão da carteira de motorista e também do passaporte. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Maurício. Boa tarde, doutor, e muito obrigado por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Eu que agradeço essa nova oportunidade de conversar com você e com os ouvintes sobre essas importantes mudanças do novo CPC.
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente traçar um panorama para os nossos ouvintes das principais mudanças e inovações trazidas pelo novo CPC quando a gente fala especificamente na cobrança de dívidas?
Então, Jéssica, esse tema da cobrança de dívidas, né, que nós tratamos no processo como execução, né?
Uhum.
Aqui nós estamos falando já de uma fase de satisfação do crédito reconhecido por uma decisão judicial ou de um crédito representado por um título extrajudicial, um cheque, uma nota promissória, um contrato.
Sim.
Esse assunto, ele é tratado com o nome de execução ou cumprimento de sentença, né? O novo Código de Processo Civil, ele tem algumas importantes inovações nesse tema, mas ele, sobretudo, incorporou alguns temas que já vinham sendo sedimentados, uhum, pelos tribunais. Então, mais do que propriamente trazer novidades, o novo Código, ele incorporou o entendimento dos tribunais que não tinham um respaldo imediato no texto da lei. Então, por exemplo, uma importante inovação trazida pelo Código de 2015 é a possibilidade de protesto da decisão judicial, da sentença judicial, de protesto desse crédito reconhecido na sentença, de modo a forçar o devedor a cumprir a obrigação. Não existia uma previsão similar no Código de 73, embora a jurisprudência já admitisse o protesto de sentenças judiciais. Então, o que o Código fez foi incorporar esse entendimento jurisprudencial no seu texto. É? Então, uma das mudanças importantes é essa possibilidade de protesto. Outra mudança bastante importante e acredito que a principal mudança em tema de execução é essa que nós vamos tratar com mais vagar ao longo do nosso, uhum, da nossa conversa, que é a possibilidade de restrição de direitos do devedor para forçá-lo a cumprir a obrigação reconhecida num título judicial, né? Ou extrajudicial, para alguns, né?
Uhum.
Então, acredito que, de modo geral, a principal mudança foi a possibilidade de aplicação na execução dessas medidas que a doutrina vem chamando de meios atípicos de execução. Suspensão de passaporte, suspensão do CNH, suspensão do CPF e outras tantas medidas possíveis para forçar o devedor a cumprir a obrigação.
Uhum. E, doutor Maurício, a gente pode dizer, então, para os nossos ouvintes que o CPC prevê, então, essa possibilidade de suspensão da CNH e do passaporte e do devedor. E explica para os nossos ouvintes em quais situações isso pode acontecer.
Sim, então, esse é a principal, né? O ponto de maior debate dentro do tema de cobrança de dívidas, né, ou de execução, para dar um nome talvez mais adequado, esse é o principal tema, a possibilidade dessas medidas que restringem um direito fundamental do devedor. Uhum. Né? Então, em que situações isso passou a ser possível? Até o Código de 73, sempre foi possível, né, guardadas, obedecidos alguns requisitos, sempre foi possível esse tipo de medida de suspensão de CNH, por exemplo, ou de aplicação de uma multa diária para obrigar, para constranger alguém a cumprir uma obrigação que a gente chama de obrigação de fazer, não, ou não fazer. Então, por exemplo, se eu tinha uma sentença judicial que condenava alguém a demolir um muro que estava invadindo o espaço da minha casa. Então, um vizinho construiu um muro e estava invadindo o espaço da minha casa.
Sim.
Se eu obrigava alguém a demolir esse muro, eu podia tanto fazer isso por meio da contratação de alguém que demolisse esse muro, ou eu podia determinar o devedor, por exemplo, que o fizesse, sob pena de incidir uma multa por cada dia de atraso no cumprimento desse dever de demolir o muro, né? Ou qualquer outra obrigação. Vamos pensar numa obrigação de uma fábrica parar de lançar dejeitos poluentes num rio. Então, para que eu forçasse essa fábrica a parar de lançar esses dejeitos poluentes, eu poderia impor a ela uma multa diária ou uma outra medida restritiva de direitos para que ela se sentisse coagida a cumprir essa determinação, né? Então, isso é o que nós chamamos de obrigação de fazer. Então, a pessoa obrigada tinha que adotar alguma postura pessoal e para que nós pudéssemos impeli-la a adotar essa postura, nós impunhamos uma multa diária, uma restrição a direitos, né? Só que, no âmbito daquilo que a gente chama de obrigações em dinheiro, obrigação por quantia certa, né, que é cobrar um valor em dinheiro, nunca foi possível a adoção de medidas dessa natureza. Então, quando eu queria cobrar um valor de R$1.000, R$2.000 de alguém, eu tinha que necessariamente seguir as medidas que a lei prevê para cobrança dessa dívida. Então, eu podia fazer uma penhora.
Sim.
E depois vender esse bem penhorado, ou eu podia penhorar os aluguéis que alguém recebe de um imóvel, podia adjudicar bens do devedor, ou seja, penhorar uma moto do devedor e trazer ela para minha propriedade. Mas eu não podia, nunca pôde, ao tempo do código revogado, determinar ao devedor que pagasse a dívida, sob pena de ter um direito restrito,
uhum.
Sob pena de não poder mais dirigir um veículo automotor, ou sob pena de não poder viajar para o exterior, que é a suspensão do passaporte, né? Ou sob pena de incidir uma multa diária enquanto ele não pagasse a dívida. Então, a partir do novo CPC, e essa é a novidade, as execuções que a gente chama por quantia certa, que são execuções de prestações em dinheiro, elas passam a contar com essas medidas, né?
Uhum.
Agora, em que panorama isso é possível? Em qualquer situação, eu posso então executar um cheque e já pedir de pronto que seja feita a restrição da CNH do devedor, a doutrina, né, os estudiosos do direito, a jurisprudência, os tribunais, eles têm estabelecido alguns parâmetros para que seja possível a adoção dessas medidas restritivas de direitos do devedor, né? E o principal parâmetro que até agora vem sendo adotado é que o credor, ele primeiro se utilize de todas as alternativas que a lei prevê, que são essas alternativas justamente de penhora de bens, né? Então, basta injúdio, o sujeito vai lá e pede ao juiz, vê se tem na conta bancária do devedor algum valor para pagar minha dívida. Aí foi lá, tentou e não achou valor nenhum. Ah, juiz, então veja para mim se ele tem carros no nome dele. Aí a gente usa um sisteminha chamado Renajud. Aí entra lá no sistema e não localiza carros no nome do devedor.
Uhum.
Juiz, veja para mim, ou eu fui lá e no cartório de registro de imóveis e vi que ele não tem imóveis no nome dele. Olha, eu também pesquisei e vi que ele não tem empresas no nome dele, o devedor. Então, assim, a jurisprudência tem estabelecido que é necessário primeiro esgotar essas providências que a lei determina sejam adotadas, para só depois do exaurimento de todas elas, o juiz poder lançar a mão de alguma medida restritiva de direitos do devedor, como é o direito a ter uma habilitação e dirigir veículo automotor, como é o direito se deslocar para além do território nacional, e para isso é preciso dispor de um passaporte, né? Então, o principal requisito tem sido a exigência de prévio exaurimento daquilo que a gente chama de via atípica, ou seja, a prévia tentativa de utilização dos meios que a lei já prevê taxativamente. Eu não sei se deu para entender, se ficou claro isso.
Sim, doutor. E, doutor, doutor, fica à vontade.
Não, já, acho que é isso.
E, doutor, apesar do código já ter entrado em vigor há alguns anos, né? Essa questão toda que o senhor está colocando para os nossos ouvintes, ela ainda tem gerado bastante polêmica, não é mesmo? Esse assunto, ele está muito longe de ter um entendimento pacificado ainda?
O código entrou em vigor em 2016, né? E o assunto ainda gera, sim, alguma polêmica. E qual é o problema que se enxerga na adoção dessas medidas? O problema é que elas implicam a restrição de direitos que a Constituição Federal considera direitos fundamentais das pessoas, inclusive dos devedores, né?
Uhum.
Então, como essas medidas muitas vezes implicam uma restrição a direitos fundamentais do devedor, existe uma resistência ou um entendimento, né, uma interpretação dessas disposições que prefere não autorizar o uso de meios atípicos, lembrando que quando eu falo meios atípicos, eu estou me referindo à suspensão de CNH, à suspensão de passaporte, né, à suspensão de CPF, como acontece algumas vezes, ou à aplicação de multa diária, né?
Sim.
Então, há alguns estudiosos do direito, né, que entendem que não é possível, para a cobrança de uma dívida em dinheiro, impor restrições tão graves a direitos fundamentais do devedor, né, de qualquer pessoa, logo também do devedor. Esse tema, ele é relativamente novo. Nós temos 2 anos e pouco de vigência do código, né? Então, quase 3 anos, vai completar 2016, 17, 18, 19, quase 3 anos de vigência do novo código.
Uhum.
Esses assuntos ainda não chegaram aos tribunais superiores, ao menos não chegaram pela via processual que permita aos tribunais superiores analisarem esse tema com a extensão que ele precisa ser analisado, né? Então, os tribunais locais, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, eles vêm, por enquanto, adotando interpretações também locais, né? Cada tribunal vem atribuindo a esse artigo de lei que prevê essa medida uma interpretação nem sempre uniforme, né? Existem divergentes uhum. interpretações entre tribunais. Agora, existem algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça que foram prolatadas em recursos que a gente chama de habeas corpus.
Sim.
Só para tentar, explicar que esse ambiente, o habeas corpus, não é um ambiente apropriado para que seja dada uma interpretação ao artigo 1394, uhum. que é o artigo que prevê as medidas atípicas. Então, o STJ, ele se debruçou sobre o tema ainda no local inapropriado, digamos. Não teve a oportunidade de receber um recurso mais apropriado para estabelecer diretrizes de aplicação dessas medidas, né, de suspensão do CNH, suspensão de passaporte. Mesmo assim, algumas decisões sinalizaram algumas possibilidades.
Sim.
Né? Então, é possível dizer que hoje o tema começa, ainda de forma muito incipiente, mas começa a ter algum parâmetro de aplicação e que tende, né, a solucionar essas divergências entre tribunais. Né? Então, já vamos dizer que ele não está tão longe assim de ser pacificado como já esteve. Né? A gente já tem alguns parâmetros dados pelo STJ para aplicação dessas medidas. Né? São um desses parâmetros que parece que vem se firmando como algo que vai ser certo, uhum. é essa necessidade, que nós já conversamos antes, de prévio exaurimento dos meios típicos, das alternativas que a legislação já oferece aos credores. Né? Mas o tribunal também já, no Tribunal Superior Tribunal de Justiça, né? Também já sinalizou que essas providências, elas precisam ser analisadas caso a caso para que estejam postos numa balança os direitos em colisão.
Uhum.
Então, é preciso ver se, por exemplo, o direito que está sendo cobrado, né, o crédito que está sendo cobrado, ele não é tão relevante para o credor. De repente, um crédito alimentar, ele não é tão relevante para o credor que justifique uma restrição mais drástica, mais gravosa a um direito fundamental do devedor. No fim das contas, é preciso colocar numa balança e analisar caso a caso se o sacrifício do direito do devedor justifica. É justificado, melhor dizendo, pela natureza do crédito, pela necessidade do credor, ou mesmo pelo tipo de comportamento que o devedor vem tendo no processo.
Uhum.
Deixa eu enfatizar isso um pouco melhor, que isso é importante. Já houve decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo que quando um devedor, ele tem no processo uma postura desleal com o credor e com o próprio judiciário, né? Uma postura de se evadir, da cobrança, da demonstração de onde estão os seus bens, né? Uma postura de não contribuir com a solução do processo, uma postura que a gente chama de procrastinatória, de ficar adiando o fim da execução, o tribunal já decidiu que isso deve ser pesado contra o devedor, de modo, inclusive, a admitir que o juiz lance mão de medidas executivas mais gravosas, né? De restrição do CNH, restrição do passaporte, etc. Em resumo, respondendo essa tua pergunta, o tema não está pacificado ainda, mas já podemos dizer que nós temos alguns sinais dados pelo Superior Tribunal de Justiça de alguns pontos que serão necessários para que essas medidas sejam adotadas. Então, ele está menos longe de ser pacificado, digamos assim.
E, doutor, qual que é a opinião do senhor sobre toda essa polêmica, a sua opinião como magistrado? E o senhor tem aplicado essas medidas de suspensão da carteira de motorista e também do passaporte?
Então, a minha opinião, ela é um pouco ampliativa, digamos assim, da possibilidade de aplicação dessas medidas, né? No meu entendimento, obviamente que dependendo sempre de elementos do caso concreto, o meu entendimento é que essas medidas executivas atípicas, né, elas precisam ser aceitas pelos tribunais na medida em que elas podem contribuir para que as execuções tenham um fim. Agora, a gente precisa deixar bem claro o seguinte: quando a gente está falando de um crédito em dinheiro, normalmente, o que o legislador prevê no Código de Processo Civil dá conta do recado. Ou seja, se eu estiver cobrando um valor lá de 10 mil reais, normalmente, quando eu lanço mão de uma tentativa de penhora de valor na conta bancária, ou quando eu procuro um veículo registrado em nome do devedor, ou se eu localizo um terreno, um imóvel, uma empresa em nome do devedor, essas são medidas que, via de regra, elas dão conta de realizar o meu crédito. O que eu quero dizer é que essas medidas de suspensão do passaporte, da CNH, dentre outras, elas não vão ter uma aplicação corriqueira no dia a dia do judiciário, né? Elas são medidas que elas vão acontecer naqueles casos de devedores que não pagam a sua dívida, mas que a gente sabe que tem patrimônio. E que está escondendo esse patrimônio, às vezes, no nome de terceiros, né? Aquele, a gente pode chamar de devedor ostentação, né?
Sim.
É o sujeito que não paga a sua dívida no processo, mas se a gente entrar na página dele do Facebook, do Instagram, ele vai estar postando viagens internacionais, participação em festas luxuosas, em shows, eventos, né? Então, digamos que as medidas, essas medidas executivas atípicas, elas têm como alvo esse tipo de devedor. Porque se o sujeito tiver patrimônio para responder pela sua dívida, a gente não precisa lançar mão delas. Basta que a gente vá lá, faça uma penhora de um dinheiro que ele tem em conta, basta que a gente penhore um veículo, né? E se ele não tiver patrimônio, não tiver mesmo, não é que ele está escondendo.
Não adianta, né?
Não tiver, aí a gente não, ele tem uma proteção legal para que a gente não penhore bens que são essenciais para a sua sobrevivência. Então, se o sujeito tem uma dívida e não tem nada além de uma casinha que está em nome dele, simples onde ele mora, ou simples ou não, tá? Uhum. Mas se ele tem uma casinha onde ele mora e não tem mais nada, a lei protege esse imóvel, que é chamado bem de família. O que Sim. eu quero dizer, então, é o seguinte: se o sujeito tem patrimônio, a gente não precisa suspender CNH ou passaporte. A gente vai lá e pega o patrimônio. Se o sujeito não tem patrimônio, a gente não consegue executar mesmo por conta dessa proteção que a lei confere às pessoas de manterem um patrimônio mínimo para que ela tenha uma sobrevivência digna, né? Então, as medidas atípicas, elas ficam por conta do devedor que tem patrimônio, mas esconde o patrimônio. E aí o credor descobre, né, pelas vias possíveis, uhum. e as redes sociais são aliadas nessa descoberta, descobre que ele, na realidade, leva uma vida de luxo, de ostentação, e aí o juiz pode lançar mão dessas medidas para incomodá-lo a tal ponto que ele decida que pagar a dívida é melhor do que continuar sofrendo essas restrições. Uhum. Voltando, então, à pergunta, se eu tenho, né, na prática, aplicado essas medidas, digamos que os processos em que essas medidas se apresentam como medidas interessantes, eles não são a maioria, são alguns poucos, né? E nesses poucos que apareceram, eu já apliquei essa medida e com sucesso. Uhum. Né? Não em todos os casos, obviamente, mas em alguns casos elas foram aplicadas e incomodaram de tal forma o devedor que ele optou por pagar a dívida ou procurar o credor, e fazer um acordo. Uhum. Né? Então, elas, nos casos em que cabe, muitas vezes funcionam sim.
Doutor Maurício, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, nesses 2 minutinhos que sobraram, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre dar algumas recomendações para os nossos ouvintes que, porventura, se encontram numa situação de inadimplência. O que pode ser feito para evitar que uma dívida se torne um objeto de medidas judiciais mais severas também?
Uhum. A recomendação que eu daria para todo aquele que é réu num processo ou executado num processo judicial é que procure o seu credor e tente repactuar essa dívida, tente realizar um acordo. O acordo é, sem dúvida, sempre a melhor medida para a solução de problemas que desembocaram no judiciário e também para problemas que eventualmente não chegaram nessa fase, né? Mas o que eu recomendo, sem hesitar, é que aquele que eventualmente tem uma dívida, procure o seu credor ou peça para que o seu advogado procure o advogado da parte contrária para celebrar um acordo que, ainda que eventualmente não pareça, em uma primeira análise, uma boa alternativa para o devedor, ele seguramente vai ser melhor do que um desfecho desfavorável no processo judicial. Então é esta a sugestão que eu dou para eventuais ouvintes que estejam numa situação de dificuldade financeira, Sim. de crise, procurem os credores e tentem uma repactuação da dívida.
Doutor Maurício, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, eu que agradeço o convite, obrigado aos ouvintes, agradeço a paciência de todos e continuo à disposição para uma eventual conversa futura.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos na segunda-feira, às 15h. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.